Sabe aquela ideia de que força de vontade é algo que a gente, sei lá, ou tem ou não tem? Como se fosse um talento?
Sim, como se fosse algo inato.
Isso. A nossa análise de hoje, que vem de uma conversa entre o neurocientista Andrew Huberman e o atleta David Goggins, meio que vira isso de cabeça para baixo.
Totalmente.
Vamos mergulhar no que acontece no nosso cérebro quando a gente se força a fazer algo que realmente não quer. E a resposta da ciência é surpreendente.
É uma resposta que está numa área bem específica do cérebro, o córtex cingulado anterior médio.
Nome complicado.
É, mas a função é fascinante. Estudos recentes mostram que essa região não cresce só quando fazemos algo difícil. O ponto crucial, o gatilho, é quando a gente enfrenta uma tarefa que gera um atrito interno.
Atrito interno.
Isso, aquela resistência, aquela vozinha que fala, eu não quero fazer isso. É essa luta que parece fortalecer essa área. Pera, então, para ficar bem claro, não é o ato de eu correr na chuva que fortalece meu cérebro. Não por si só.
É o fato de eu odiar cada segundo daquilo e mesmo assim continuar correndo.
É a luta que conta.
Exatamente.
A dificuldade pela dificuldade não basta, é o conflito. Tanto que essa área tende a ser maior em atletas de elite, pessoas que superaram grandes traumas, sabe?
Faz sentido.
E por outro lado, ela é menor em pessoas com obesidade, por exemplo. Alguns cientistas estão até começando a especular que talvez essa não seja só a sede da força de vontade, mas talvez a sede da vontade de viver.
Caramba!
Isso leva a uma conclusão que é, tipo, completamente contraintuitiva.
Sim, quer dizer que se eu finalmente aprender a gostar do banho de gelo ou da corrida na chuva, a atividade para de fortalecer a minha força de vontade.
É exatamente isso. O benefício neurológico para a força de vontade depende da sua aversão. No momento em que vira um hábito, ou até algo prazeroso, o cérebro para de registrar aquilo como um exercício de superação.
Nossa.
Você pode ter outros benefícios, claro, físicos e tudo mais, mas não de fortalecer essa estrutura específica.
Isso é incrível, porque é a filosofia de vida do David Goggins traduzida em biologia pura. Ele sempre fala que não existe atalho, não existe hack.
E ele está coberto de razão do ponto de vista neurológico. A experiência de vida dele levou à mesma conclusão que a ciência está começando a mapear agora.
É na prática, confirmando a teoria. Exato. Ele sempre diz que o único caminho é abraçar o desconforto, o que ele chama de the suck. E tem mais. A ciência mostra que esse músculo cerebral atrofia. Ah, não é permanente.
Não mesmo. Se você para de se colocar nessas situações de atrito, a área do cérebro encolhe. Nas palavras dele, o hack é que vai ser uma merda.
É, sem atalhos. Isso talvez explique por que ele diz que tantas pessoas, mesmo ricas e bem-sucedidas, sentem um vazio, que falta algo.
Pois é.
Não é sobre conquistar mais coisas, mas sobre vencer a si mesmo nesse desconforto que você escolhe. É aí que se encontra um propósito.
No fim das contas, a grande virada de chave é essa. A força de vontade deixa de ser um conceito abstrato, uma virtude.
E vira o quê?
Biologia é um músculo que a gente pode malhar. Só que o peso que a gente levanta é o nosso próprio não quero fazer isso agora. A experiência do Goggins é uma validação prática do que os exames de ressonância estão nos mostrando.
Isso me deixa pensando numa coisa. Numa cultura que busca um aplicativo para tudo, para eliminar qualquer inconveniência, qualquer atrito.
A busca pelo conforto constante.
Exato. Será que a gente não está, sem querer, enfraquecendo justamente a estrutura do cérebro que nos dá a vontade de viver? Ao remover todos os pequenos desconfortos, talvez a gente esteja perdendo a chance de treinar o que há de mais fundamental na nossa resiliência.